Aleluia. Desejo falar com vocês nessa noite sobre algo que tem estado em meu coração. E às vezes é difícil não compartilhar aquilo que está no coração, né? Então eu vou fazer isso. Quero falar sobre perseverança, que para mim é a atitude de não mudar de atitude. Perseverança, uma coisa tão importante na palavra de Deus. E obviamente nós não estamos falando apenas de uma atitude de uma maneira genérica ou superficial, mas estamos falando especificamente da atitude de perseverar no Senhor, da atitude de olhar para o Senhor, da atitude de continuar firmado na verdade, firmado na palavra, independentemente de qualquer situação ou circunstância que estejamos enfrentando. Porque quando nós firmamos, quando nós perseveramos, quando nós permanecemos, certamente há um processo em nossa vida de aperfeiçoamento, de graça, de manifestação da glória de Deus. Há um ciclo que se cumpre e quando nós permanecemos, esse ciclo se cumpre, nós vemos certamente a glória de Deus, a promessa de Deus em nossa vida. Então, eu quero começar com um texto que está em Hebreus, no capítulo de número 10, se você quiser acompanhar aí pela sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 10, eu vou ler o verso 35 e 36. Hebreus 10, nos versos 35 e 36. Diz assim a palavra de Deus: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou ler novamente: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Aleluia. O escritor de Hebreus está dizendo, basicamente, não pare, fique firme, continue confiando, pois isso tem grande recompensa. E ele diz: persevere na vontade de Deus e você certamente vai alcançar a promessa. Amados, em nossa jornada com Cristo, nossa vida é uma jornada, né? Desde o dia em que recebemos Jesus até o dia que estaremos com Ele na glória, nós estamos numa jornada que o Senhor nos propôs, estamos caminhando nela. E em nossa jornada com Cristo, nós costumamos buscar experiências. E é muito interessante quando nós ouvimos que alguém tem um testemunho poderoso, alguma experiência, a gente costuma pensar assim: puxa, eu também quero experimentar isso, eu também desejo ter a mesma experiência. Porque experiências nos marcam, experiências nos motivam. Experiências nos animam, experiências nos transformam. Principalmente na fase inicial da nossa vida cristã, parece que é uma fase assim, muito propícia para acontecer muitas coisas, muitas experiências. Experiência com o poder de Deus, experiência com cura, experiência com provisão, experiências com evangelismo, com prosperidade, com portas abertas, enfim, são ações sobrenaturais de Deus, experiências com Deus que vão fortalecendo, que vão marcando a nossa vida. Isso tudo vai confirmando a presença, confirmando a palavra, confirmando a ação de Deus. É maravilhoso quando a gente vê a mão de Deus, quando as coisas são transformadas de uma maneira sobrenatural e nosso coração se alegra. E é maravilhoso saber que nós temos um Deus assim, que age, que intervém, que se envolve com as nossas necessidades, com até mesmo com os detalhes da nossa vida. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos no Espírito Santo que conduz a nossa vida e nós cremos na ação do Senhor e na ação de anjos mandados por Deus. E a gente vê e a gente experimenta a presença, a graça e é tão maravilhoso. Experiências nos transformam. Eu estava pensando sobre isso quando eu comecei a pensar nessa palavra, em como é importante que nós tenhamos experiências e como essas experiências nos transformam. E a gente tem essa tendência, então, de buscar experiências com Deus. Aleluia. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos saber também que não são apenas experiências que nos transformam, que nos animam, que nos fortalecem, que nos levam para uma glória maior, né? Porque quando a gente imagina a jornada de glória em glória, a gente imagina assim, de uma experiência com Deus a uma outra experiência com Deus. Isso é maravilhoso, real, bíblico. Deus age. Mas não são apenas as experiências sobrenaturais que nos transformam, que nos fortalecem, que produzem glória. A perseverança também nos transforma. Perseverança. Pode parecer que nos períodos em que a gente persevera, permanece, né? Eu disse que a perseverança é a atitude de não mudar de atitude. Quando a gente está ali aguardando firme em Deus, naqueles períodos em que tudo que a gente tem que fazer é manter-se nele, permanecer nele, ficar firme nele, ficar na palavra dele. Parece que isso não transforma a nossa vida, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa perseverança, ela também nos transforma. E esta perseverança, quando ela é uma perseverança no Senhor, na palavra do Senhor, ela sim vai produzir muito fruto. Ela vai completar um ciclo e vai produzir muita transformação e muito fruto em nossa vida. Aliás, é muito interessante que perseverança e frutos são duas coisas que aparecem juntas na Bíblia. Uma está absolutamente ligada à outra. Quando a gente pensa, por exemplo, num capítulo da Bíblia que fala sobre frutificar, quem costuma ler a Bíblia já normalmente pensa em João capítulo 15, não é verdade? Por quê? Porque está dito lá, o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, e toda vara que permanece em mim dá fruto, e ele começa a falar de muito fruto que eu vos nomeei para darem fruto, e aquele que dá fruto, meu Pai limpa para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, é um capítulo que fala sobre frutos. Pelo menos 8 vezes neste capítulo Deus fala sobre frutos. Mas é um capítulo também que fala sobre perseverança. Até mais do que frutos, porque por 12 vezes neste capítulo, Deus fala sobre perseverança ou permanência. Então, não é apenas um capítulo sobre frutificar, mas essencialmente um capítulo sobre permanecer. Permanecer no Senhor, permanecer na presença do Senhor, para que este ciclo possa se cumprir e ao final disso os frutos venham. Sabe, amados, a nossa vida com Deus, ela tem momentos diferentes. Momentos diferentes. Ciclos. Há momentos em que, como eu disse, muita coisa boa acontece, né? Parece que está acontecendo tudo. Bênção, avanço, milagre, crescimento, provisão, portas abertas. Parece que há muita coisa, um volume enorme de coisas sobrenaturais acontecendo. E, obviamente, são momentos maravilhosos. Mas eu não sei se isso já aconteceu com você. Parece que existem outros momentos que nada acontece. Ainda que você busque, clame e se esforce, por assim dizer, parece que é muito mais difícil. Eu já passei por períodos em que eu me esforcei muito para ter quase nenhum resultado e outros momentos que não me esforcei nada para ter muito resultado. Mas que Deus deliberadamente diz para a gente assim, olha, vou fazer do meu jeito, no meu tempo, na minha forma, e a gente precisa aprender. Então, são momentos diferentes, períodos diferentes. Eclesiastes capítulo 3, um texto muito conhecido, verso 1 diz assim: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante, né? Eclesiastes 3, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus tem os tempos, as estações dele, os períodos dele. E nós precisamos, obviamente, discernir e nos adequar aos tempos dele, aos períodos dele. E eu estava pensando nessa questão de perseverança. E eu me lembrei que numa determinada casa em que moramos por alguns anos, a gente tinha lá no quintal um pé de caqui. Né? Eu tenho até umas fotos em cima do pé de caqui com o Davi pegando caqui. Muito legal. Esse pé de caqui já estava lá quando nós mudamos. Dava muito caqui. Era aquele pé de caqui que ficava carregado. Carregado mesmo. E todo ano. Mas o que é muito interessante é que esse pé de caqui, ele tinha um ciclo muito bem definido, um ciclo muito característico. Ou seja, tinha um período do ano que você, se você olhasse para aquela árvore, ela estaria completamente verde e cheia de folhas, bem verdes. Árvore linda, ficava muito bonito. Né? As folhas verdinhas. E aí ia avançando as estações, as flores começavam a aparecer, e depois das flores, os frutos. E na época de fruto, ficava carregado de fruto. Passado o tempo do fruto, caía tudo. Frutos, folhas, e a árvore parecia que estava absolutamente seca. Não estava, né? Evidentemente. Mas é engraçado que, se uma pessoa chegasse em casa, na época do fruto, ou das folhas, e voltasse alguns meses depois e olhasse para a mesma árvore, isso aconteceu, As pessoas diziam assim, o que aconteceu com aquela árvore? Secou. Dizia, não, é só uma estação. Daqui a pouco começa o processo tudo de novo. E se alguém chegasse em casa e visse a árvore sem folhas e sem frutos, só com seus galhos, ela ficava realmente assim, ficava até esquisito. Se alguém olhasse e meses depois chegasse em casa, ia também se assustar e dizer, o que tem aquela árvore ali? Vocês plantaram agora? Tiraram aquela antiga e colocaram uma outra? Porque ela tinha o ciclo completamente definido. Fala assim para o seu vizinho, cuidado. Sua vida pode ser um pé de caqui. Deus disse que tem tempos e estações próprias. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que existem períodos diferentes em nossa vida, em que simplesmente precisamos permanecer nele, perseverar nele, principalmente períodos difíceis, né? Períodos de inverno, essas árvores que caem até as folhas, normalmente isso acontece no inverno, porque tem menos luz, tem todo um processo da árvore dela se fechar e guardar para um período que tiver mais luz, a fotossíntese puder ser mais intensa e tudo mais. Mas é só um exemplo natural para a gente entender o espiritual. Existem momentos da nossa vida, tribulações, aflições, lutas, em que nós precisamos, basicamente, permanecer olhando para o Senhor. Fica firme. Estabeleça sua vida, seu coração, suas convicções nele. E não ceda, não saia dali, não saia da sua base, não saia da verdade, não se deixe ser levado pelas circunstâncias. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? Vivemos pelo que cremos. Diz a Bíblia, o justo viverá por fé. Por fé. Várias vezes na Bíblia, essa declaração aparece. Em Hebreus diz, o meu justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer, o Senhor diz. Então, de repente existem períodos de inverno sem folhas, flores ou frutos, pouca luz, mas a gente precisa permanecer, permanecer no Senhor, permanecer olhando para Ele. Mas o que eu quero dizer é que esses períodos em que a gente simplesmente está crendo, simplesmente estamos firmados na verdade, talvez não estejamos vendo coisas acontecerem, é que estes períodos, quando nós perseveramos no Senhor, permanecemos no Senhor, eles também são poderosos para transformação. Tanto quanto um período de experiências, tanto quanto um período de frutos, tanto quanto um período em que muitas coisas acontecem. Esses períodos em que a gente persevera são igualmente poderosos para transformar a nossa vida, para moldar a nossa vida no Senhor, para que possamos avançar num nível de glória maior. Então, perseverança transforma também. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, nos diz assim, se você quiser acompanhar aí na sua palavra, Tiago capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, nada faltando em coisa alguma. Veja, provação da vossa fé produz perseverança. Então, a prova produz perseverança. E a perseverança nos faz perfeitos e completos. Nós não podemos perder de vista o fato de que esse processo que a Bíblia demonstra, ele é real e ele é poderoso em nossa vida também. Porque a gente tem aquela tendência de ser assim muito imediatista, né? Principalmente hoje em dia, nós queremos tudo para ontem, para anteontem, para tem que acontecer. A gente ora, já quer, né, na hora, no momento e tal, e às vezes parece que a coisa não está acontecendo. Deus é sempre Deus e Deus é sempre absolutamente fiel nas nossas vidas e Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, a presença dEle é absolutamente real. Amém, amados? Em todo o tempo, em todo o tempo, pode ter certeza disso, em todo o tempo a presença do Senhor é real. Então, essa perseverança produz transformação, produz glória. E ela nos faz perfeitos e completos. Perseverança, ela demonstra que o nosso fundamento é firme. Porque se perseveramos, pode bater vento, tempestade, seja o que for, nós permanecemos. A gente fica ali. Ora, que fé é essa que nós temos, que se ao enfrentarmos períodos, processos, momentos, sei lá, ciclos diferentes, a gente já questionaria tudo, a gente já entraria num processo de ceticismo, de incredulidade? Não. Cremos no Senhor em todo o tempo. Cremos quando tudo está acontecendo e cremos quando nada aparentemente está acontecendo. Porque, na verdade, eu creio que sempre está acontecendo coisas, ainda que não vejamos, porque a palavra de Deus é uma semente, e essa semente produz, né, o propósito para o qual ela foi enviada. Mas existem aqueles momentos em que parece que nada está acontecendo. Nesses momentos, especialmente nesses momentos, nós, diz a Bíblia, necessitamos de perseverança, porque essa confiança que nós temos, ela tem um grande valor. É o primeiro texto de Hebreus que nós lemos. Então, a perseverança demonstra que o nosso fundamento, e nosso fundamento é Cristo, a rocha é firme, e nós prevalecemos. Romanos capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, vou ler do verso 3 até o 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, vou ler do verso 3 até o verso 5, diz assim: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou ler novamente para que nós entendamos que aqui existe um ciclo, um processo. Não somente nisso, mas diz a Bíblia, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. É a mesma coisa que Tiago está dizendo. E ele continua dizendo, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, primeira coisa que esse texto diz é, glorie-se na esperança da glória de Deus. O que, que significa isso? Significa que eu olho em esperança para tudo aquilo que Deus disse e posso ter convicção, posso ter alegria, posso ter certeza, posso me alegrar, posso me gloriar, revestir isso de glória, olhando para com esperança na manifestação da glória de Deus. É assim que é a vida do cristão, do justo. Nós cremos na palavra, nós cremos nas promessas, nós cremos em tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E a Bíblia fala, glorie-se nisso, alegre-se nisso, fique firme nisso, ok, então nós estamos andando e olhando a palavra, e olhando para o Senhor, e vivendo a nossa vida, e nós podemos então nos alegrar na esperança, na convicção, de que tudo que o Senhor disse será cumprido, e Ele é absolutamente fiel para cumprir. Legal, estamos em fé, olhando para aquilo que Deus nos falou. Aí ele diz assim, ok, tá certo, tá perfeito, glorie-se na esperança da glória de Deus, mas também, não só nisso, glorie-se também nas tribulações. Opa, aí já é uma coisa um pouco diferente, porque nossa cabeça é mais ou menos assim, entristeça, né, nas tribulações e se alegre na esperança da glória de Deus. E ele diz, não, glorie-se na esperança da glória de Deus e glorie-se também na tribulação. Por quê? Ele diz, porque a tribulação, os períodos de lutas, de dificuldade, estão produzindo algo bom. Por isso ele diz, gloriemo-nos também nas tribulações e não somente na esperança da glória de Deus. Mas por que nós nos gloriaríamos nas tribulações? Ele diz aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. Tribulação produz perseverança porque, obviamente, num momento de dificuldade, é aí que nós precisamos perseverar mesmo. Não é? Fala para o seu irmão, é fácil perseverar quando está tudo bom, né? Tranquilo. E quando nada vai bem? A mente fica assim, a um milhão, né? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que perdi isso, fechou aquilo, bati ali, não deu certo aquilo outro? Uau! Glorie-se também nas tribulações. Ninguém quer passar por tribulação. Penso que nenhum de nós. A gente não ora assim, Deus, por favor, mande uma tribulação que está muito fácil a minha vida, Senhor, eu estou ficando com... Alguém já orou assim? Uau! Também não. Senhor, não tem uma aflição hoje para, né, para equilibrar um pouco as coisas, porque está muito bom. E o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Manda uma aflição, Senhor, para... Já orou assim? Também não. Mas de repente, vem. De repente, um período chega. De repente, acontece. E aí o que, que a gente faz? Bom, a gente começa pelo básico, né? Começa a repreender o inimigo primeiro, porque se for o inimigo, já repreendo logo. Aí repreender o inimigo não resolve. Bom, aí a gente pensa, não deve ser o inimigo, acho que sou eu. Vou repreender a mim mesmo. Aí aquela coisa, Senhor, o que é que eu fiz, onde eu errei e tal? Tem que fazer uma varredura. Julgar a si mesmo. Mas de repente você não está achando qual que é a causa de todas essas questões, das lutas, dos problemas, da dificuldade. O que é que eu faço então, depois de tudo? Persevera. Permaneça. Fique firme. Seja estabelecido, tenha o seu coração estabelecido. Porque, olha o texto, ele diz assim, glorie-se na esperança da glória de Deus. Então, ou seja, eu creio, Senhor, na sua verdade, nas suas promessas, eu creio, e o Senhor é poderoso e vai fazer o que o Senhor disse que vai fazer, e é isso mesmo. Mas ele diz, não somente nisso, glorie-se também nas tribulações. Irmãos, é difícil gloriar nas tribulações, fala a verdade. Quantos aqui já passaram por alguma tribulação? Uau! São crentes mesmo. E quem já passou ou está passando, fala a verdade. É difícil gloriar-se. É difícil olhar e ter essa convicção. Eu sei... Porque sei que de alguma maneira divina essa situação vai produzir glória. Porque eu, no meio dela, eu continuo plantado, firmado, estabelecido no Senhor. A minha fé está nele, meu coração está nele, minha convicção está nele, minha vida está nele, meu olhar está nele, minha esperança está nele. Então, eu sei no meu coração que esta dificuldade, que esta luta, que este período, que estas aflições, seja lá o que for, vai produzir algo bom em minha vida, vai produzir, ao final, glória. E aí olha o que a Bíblia diz, tribulação produz perseverança e perseverança produz experiência. Uau! Tribulação produz perseverança e perseverança produz experiência. Fala para o seu vizinho assim, quem persevera sempre vai experimentar a glória de Deus. Fala assim de novo, quem persevera em Cristo Jesus sempre vai experimentar a glória de Deus. Amém? Então gloriemo-nos nas tribulações. A gente não sabe, nós não conseguimos ver naturalmente falando, por isso que tudo é pela fé, mas a gente sabe que se nós mantivermos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa vida, o nosso coração no Senhor, ao final, sem dúvida, porque Deus é fiel, Ele realmente é absolutamente fiel, vai produzir. Vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Então, gloriemos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Aqui se completa um ciclo. Porque veja, ele diz... Nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Aí, de repente, a gente tem que olhar necessariamente para a tribulação. E essa tribulação nós ficamos firmes, a tribulação produz perseverança, e da perseverança vem a experiência, e da experiência, aí, esperança novamente. Então é um ciclo. Esperança, glorie-se na esperança, mas também nas tribulações. Então esse ciclo de esperança, tribulação, perseverança, experiência e logo depois esperança novamente. O que significa tudo isso? Que se a gente ficar firmado no Senhor, não seremos nunca confundidos. Não ficaremos perdidos. Não ficaremos frustrados. Não ficaremos desanimados. Não ficaremos endurecidos. Não ficaremos enganados por absolutamente nada. Mas é importante que saibamos que a esperança, o processo da perseverança, ele produz algo poderoso de transformação, tal qual a experiência. Às vezes a gente só quer experiência, 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 e quando nós não experimentamos, nós frustramos. Não frustre, persevere, fique firme no Senhor, na palavra, na verdade, nos fundamentos da palavra de Deus que você tem na sua vida e não abra mão, fique firme na palavra do Senhor, porque essa palavra é o melhor fundamento para a nossa vida. E você verá o ciclo se cumprindo completamente. Da tribulação vem a perseverança, e da perseverança vem a experiência, e da experiência vem a esperança novamente. Amém, amados? Você vai ver a glória de Deus. Interessante, Josué foi um exemplo muito marcante de perseverança no Senhor. Ele foi um daqueles 12 espias que foram enviados para olhar a terra prometida, e Josué junto com Caleb vieram com um relatório de fé, crendo que eles podiam entrar na terra prometida como Deus havia falado, e os outros 10 espias com um relatório de incredulidade. E eles contaminaram o coração do povo, difamaram a terra, e por causa disso, eles não entraram na terra prometida e ficaram por mais de 40 anos rodando no deserto até que aquela geração morresse e a próxima geração, enfim, pudesse entrar na terra prometida. Então, Josué certamente era alguém que perseverava, porque ele ficou ali esperando, 5, 10, 20, 30, 40, basicamente 45 anos quase, para entrar na terra prometida. Alguém que ficou firme, alguém que perseverou. Foram renovados ele e Caleb, e uma geração depois, mais de 40 anos depois, Josué está preparado para entrar na terra prometida. Interessante que Deus vem para Josué, e ao invés de Deus dizer assim, agora Josué, vai ser tranquilidade para você, agora você perseverou tanto, você esperou tanto, você ficou firme tanto tempo, que agora daqui para frente você não vai precisar fazer mais nada, porque eu vou fazer tudo para você. Não. Quando Deus vem e fala com Josué, depois de estar esperando mais de 40 anos, perseverando no Senhor, Deus vem e diz para ele, esforça-te. Josué capítulo 1, versículo 6 ao verso 9, Deus diz assim para ele, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar esta terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu acho tremendo isso. Depois de mais de 40 anos esperando, perseverando, andando no deserto, talvez a gente imagina alguém assim, que estava nas últimas, não aguentando mais. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de andar 40 anos em círculo, pelo deserto, Deus encontra com dois guerreiros. Quando Caleb fala, depois desse ciclo todo de perseverança, ele diz assim: olha, eu tenho a mesma força para entrar, para lutar, para possuir a terra. Isso significa que, porque eles perseveraram no Senhor, eles não se cansaram, eles foram renovados, eles foram fortalecidos. Algo aconteceu e acontecia no processo, no interior deles. Com Josué a mesma coisa, depois de tanto tempo, ao invés de Deus dizer: Josué, eu sei que você está absolutamente cansado, afinal, depois de mais de 40 anos, andando aí debaixo do sol e perseverando, talvez você nem tenha mais força. Não, ao contrário, Deus tem um guerreiro, Deus tem um líder, Deus tem um homem que ele pode usar, e Deus chega para ele e diz: esforça-te e tem muito bom ânimo. E ele está lá absolutamente pronto na presença de Deus. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram, aqueles que confiam, eles passam por processos e se tornam mais fortes, e se tornam melhores, e se tornam mais preparados na presença de Deus. E ao final do ciclo, eles estão cheios de força, de esperança, e de direção de Deus, e preparados para herdar plenamente o que Deus já preparou para eles. Amém, amados? Então, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, mas não somente nisso, também nas tribulações, porque aí há um ciclo que, se nós perseverarmos, se nós ficarmos firmes, se nós permanecermos no Senhor, nele, com a mesma convicção, com a mesma confiança, com a mesma fé, com a mesma certeza, com a mesma segurança, este ciclo vai completar-se na sua vida e você certamente vai ver a glória de Deus. Nós não podemos nos deixar levar por instabilidades, não é? A Bíblia diz que aqueles que não creem em Deus são instáveis, agitados, como a onda do mar. E Tiago diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, é aquela pessoa que um dia quer, outro dia não quer, um dia crê, outro dia não crê. E aquela pessoa que começa a andar com Deus, mas de repente, ao sinal das primeiras dificuldades, ela já está lá desanimada, frustrada, questionando, cética, talvez pensando em outros caminhos. Não! Há apenas um caminho, que é o Senhor Jesus. Amém, amados? Ele é o caminho. E nós abraçamos o Senhor e andamos nele. Nós temos uma aliança com o Senhor e nós ficamos nele. Nós olhamos para ele em todo o tempo. Quando tudo parece que está funcionando e quando nada parece que está funcionando, ele é Deus. Ele é Deus. Né? Nós não podemos variar ou vacilar nesse sentido. Temos que continuar nele, olhando para ele, confiados nele, porque esse ciclo se completará e nós nos tornaremos melhores. Então persevere quando você sentir que não é possível. Ah, mas as circunstâncias são contrárias. Não importa, persevere. Quando, mas não tem uma direção específica, não sei o que fazer. Faça o que puder fazer, mas não se aparte o teu coração do Senhor, nem os teus olhos do Senhor por nenhum momento. Ah, mas as coisas não saíram como planejado. Não importa, persevere no Senhor. Ah, mas não tenho mais recursos. Persevere no Senhor. Ah, mas eu me sinto sozinho. Não importa. Persevere no Senhor. Olhe para o Senhor. Temos que olhar para o Senhor. E entender que estes momentos em que nós perseveramos têm um grande valor. Tem um grande valor e tem um grande poder de transformação. Tem glória nisso e nós podemos extrair glória desta situação de acordo com a nossa atitude, que precisa ser uma atitude de perseverança. Precisamos, na verdade, encher a nossa mente e o nosso coração e perseverar, e a perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai certamente nos dar esperança. Eu gosto muito de um texto de Jeremias, na verdade, Lamentações de Jeremias, se você quiser acompanhar. Muito interessante. Lamentações no capítulo 3, eu vou ler aqui a partir do versículo 21. Jeremias era um profeta que viu a dor, a amargura, a desgraça e todo tipo de coisas terríveis que aconteciam nos seus dias. Mas chega um momento em que ele, no meio daquilo que parecia trevas, no meio daquilo que parecia caos, no meio de um momento de aflição, de dor, ele toma uma decisão. E no versículo 21 do capítulo 3, ele está falando sobre essa decisão, e ele diz assim, acharam? Amém? Ele diz assim, torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. Algumas traduções estão um pouco diferentes, mas o sentido deste verso é, tomei uma decisão de encher a minha mente com aquilo que realmente pode me dar esperança. Note que ele estava rodeado por problemas, por dificuldade, por dores, por tristeza. Mas ele diz, torno a trazer isso à minha mente. Tomei a decisão de encher a minha mente com aquilo que me dá esperança. E ele diz assim no verso 22, a benignidade do Senhor jamais acaba. E eu fiquei pensando que isso pode e deve ser um fundamento para as nossas vidas, principalmente nos momentos de tribulação, quando nós estamos perseverando, isso deve ser um fundamento. A benignidade do Senhor jamais acaba. Então, se a benignidade do Senhor nunca acaba, se a bondade do Senhor nunca acaba, não importa quão difíceis sejam as situações, é isso que vai me fortalecer, é isso que vai me sustentar, é isso que vai me segurar, é isso que vai estar em minha mente. A benignidade do Senhor jamais acaba, e se ela nunca acaba, eu posso ter absoluta certeza que ela está sobre mim todos os dias. Amém? Fala para o seu vizinho, não se esqueça, a benignidade do Senhor nunca acaba. Aí ele diz mais assim, as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! As misericórdias do Senhor também não acabam. Não tem fim. Não tem fim. Ou seja, todo dia, em todo tempo, nós temos um Deus de misericórdia. Olha o que ele continua dizendo. Renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Daqui a pouco nós vamos para casa e você vai dormir, espero que durma bem, e vai acordar pela manhã. E pela manhã as misericórdias do Senhor estão renovadas sobre a sua vida. Não é maravilhoso saber disso, ter isso como fundamento da nossa vida e do nosso coração? As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele diz: grande é a tua fidelidade. Isso também tem que ser um fundamento para a nossa vida. A fidelidade do Senhor é grande. Porque a nossa mente vai ficar assim: mas está acontecendo isso. Mas o nosso coração e a nossa mente tem que estar essa verdade. Deus, que prometeu, é absolutamente fiel. Amém? Aquele, diz a Bíblia, que prometeu, é fiel para cumprir. Ah, mas por que eu não estou vendo? Não sei, mas eu sei de uma coisa, que Deus é absolutamente fiel. Fiel. Tudo que ele disse, e só o que ele disse, não o que ele não disse, né? Porque, de repente, alguns interpretam do seu jeito, querem inventar umas promessas aí, mas aí é passada a conta. Mas tudo, 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 e a Bíblia tem milhares de palavras, milhares de promessas, e a Bíblia diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Ele é absolutamente fiel. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então ele permanece fiel à palavra dele. Então, se nós estamos perseverando no Senhor, isso tem que ser um fundamento da nossa vida. Grande é a fidelidade do Senhor. Oh, mas espera aí, você está enfrentando tribulação, você está enfrentando um período de aflições, de lutas, de dificuldades, de problemas. Grande é a fidelidade do Senhor. Mas aí vem a voz do mundo e diz: mas e todas essas coisas? E no nosso coração e a nossa mente tem que estar essa verdade: grande é a fidelidade do Senhor. Ah, mas e aquilo que ainda não aconteceu? Não importa. Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor. No verso 24, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Sabe, amados, essa verdade precisa cair no nosso coração como uma revelação. De fato, o que é que nós temos? Temos o Senhor. É claro que nossa vida é composta de muitas coisas, e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos tudo a Ele. Podemos, em momentos diferentes, estar administrando coisas, por exemplo. Mas o que nós temos de verdade, e que nunca poderá ser tirado de nós, o que nós temos de mais precioso, o tesouro escondido no campo, A nossa pérola de grande valor é o Senhor. Temos o Senhor. Esta é a nossa porção. E a melhor porção. O salmista dizia, bem nenhum tenho eu no céu. E quem tenho eu na terra além de ti? Tu és a minha porção e a minha herança. E Jeremias está dizendo a mesma coisa. Ele chegou a essa conclusão. Ele falou, é isso que me dá esperança. A minha porção é o Senhor. É o Senhor, eu tenho o Senhor. Aí a mente, a carne, pessoas, o mundo pode falar, mas você não tem isso, mas você não tem aquilo outro ainda, ou você tem aquilo e você perdeu, sei lá o quê. Não. A nossa porção é o Senhor. Isso enche a nossa vida de esperança. Aquele ciclo que produz algo glorioso, quando a gente persevera, vai se cumprir. Ele diz, a minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele, ou perseverarei nele. E olha o verso 25. Eu vou ler o 25 e o 26 juntos. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que é que significa isso? Bom é o Senhor para aquele que espera nele, ter esperança, aguardar em silêncio. É aquela pessoa que diz, eu confio em Deus e eu persevero nele, eu fico nele, eu permaneço nele, eu olho para ele e eu me alegro nele e sei que isso vai produzir algo poderoso em minha vida. Amém, amados? Então, persevere. E persevere dando glórias a Deus. A Bíblia diz que Abraão, enquanto esperava a promessa, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Então é isso. Existem ciclos diferentes, ou períodos diferentes, ou momentos diferentes. Mas, tanto aqueles momentos em que parece que tudo acontece, como aqueles momentos que parece que nada acontece, podem ser absolutamente transformadores e absolutamente gloriosos, se perseverarmos. Amém? Então persevere. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar sobre essa palavra. Perseverança. A atitude de não mudar de atitude, mas permanecer em Jesus, permanecer nele, permanecer no Senhor. Tão importante isso para a nossa fé, para as nossas convicções, para a nossa vida. Oh, Senhor, feche os teus olhos. Pai, eu oro para que teu Espírito Santo ative essa palavra em nós, abrindo os nossos olhos. Senhor, regue essa palavra, essa semente com teu Espírito Santo, para que nos momentos em que nós precisamos perseverar e entender esse ciclo, nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, nós não tiremos os nossos olhos do Senhor. Do Senhor, que nós entendamos, Senhor, que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, e que entendamos que o Senhor quer produzir em nós glória, quer nos transformar de glória em glória na medida em que olhamos para o Senhor. Que o nosso coração não endureça, que nós não entremos num processo de incredulidade por conta das lutas, das dificuldades, das tribulações ou dos planos que não saíram de repente como nós tínhamos expectativas. Mas nós olhamos para o Senhor e em Ti nós queremos nos gloriar, seja qual for a circunstância. Seja nos gloriarmos na esperança da sua glória ou nas tribulações, não importa, queremos nos gloriar no Senhor. Oh Espírito de Deus, libera graça, unção e revelação sobre cada um aqui nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Oh, aleluia.